A violência dentro dos relacionamentos continua sendo um problema estrutural no Brasil. Um estudo internacional publicado na revista científica The Lancet revela que ao menos uma em cada 10 mulheres brasileiras já foram vítimas de agressões praticadas por parceiros íntimos. Em 2023, cerca de 11 milhões de brasileiras com 15 anos ou mais sofreram esse tipo de violência, número que corresponde até 14% da população feminina nessa faixa etária. E para entender como que esse cenário persiste, quais os sinais de alerta em um relacionamento abusivo e como denunciar de forma segura, conversamos agora com a advogada criminalista Daniele Taveira. Daniele, seja muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez obrigado pelo convite. Vamos tentar aí tratar um pouco desse tema que aflige todo o nosso país, não é mesmo?
Exatamente. Daniela, para começarmos, explica pra gente, para os ouvintes, por que que a violência dentro dos relacionamentos ainda atinge tantas mulheres no Brasil?
Pois é, essa é uma questão que a gente vem tratando já há algum tempo. De acordo com alguns estudos, inclusive, na pandemia teria aumentado significativamente, né? O fato das pessoas estarem mais em casa, estarem convivendo um pouco mais, mais ativamente, teria talvez ativado, seria a palavra correta, toda essa violência que as mulheres enfrentam. A verdade é que os estudos dizem sobre questões de ordem psicológica, esse desajuste dentro do relacionamento. Porém, a única coisa que se consegue enxergar em relação a isso seria algo nesse sentido mesmo, né? Esse desajuste em relação às pessoas conviverem entre si. O que a gente precisa se atentar é aos crescentes números, né? E isso fere ou ultrapassa, melhor dizendo, classe social, orientação, grau de estudos. A gente conseguiu entender que nada tem a ver uma coisa com a outra, independente de qual seria a classe social da pessoa, qual o teu nível de estudo, não modifica em nada esse parâmetro terrível que é o da violência doméstica, né?
Exatamente, Daniela. Explica pra gente quais fatores culturais, sociais e legais contribuem atualmente para a manutenção desse cenário.
O que a população acredita é que talvez a sensação de impunidade ainda seja um fator muito relevante para a decisão desse agressor. O fato de acreditar que ele não será culpabilizado pelo que fez acaba crescendo ainda mais essa sensação de impunidade e essa manutenção dessa ordem de violência doméstica.
E Daniele, quais são os sinais mais comuns de relacionamentos abusivos que as mulheres devem observar?
O que as mulheres precisam entender é que a violência doméstica, ela não é só uma violência física. A lei, inclusive, trata pra gente hoje dos 5 tipos de violência doméstica, que é física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Então, tudo aquilo que versar dentro desse contexto, ela já pode ser caracterizada como uma violência doméstica. Exemplo muito clássico, inclusive, é sobre a mulher não ter a sua própria renda dentro de casa e ter que se submeter a todas essas humilhações que o parceiro acaba causando, que a gente engloba dentro da violência patrimonial. Ou seja, se você me largar, você não tem para onde ir. Se você sair daqui, você não tem dinheiro. Você vai viver de quê? Vai fazer o quê? Então, isso também está dentro das 5 possibilidades de violência doméstica que já estão previstas na Lei Maria da Penha, que é a lei, né, que versa sobre a violência doméstica. E também a violência moral, né, que às vezes as pessoas acham que só uma palavra a ser dita não vai estar caracterizada ali dentro e por vezes não consegue identificar. A gente recebe aqui no escritório muitas mulheres que são as vítimas, né, como uma classificação do direito, a gente chama de SV, suposta vítima, que até que prove, né, o contrário ainda entra como suposição. Mas a suposta vítima muitas vezes chega aqui no escritório e do atendimento, quando a gente começa a conversar, elas dizem, mas isso também era uma violência doméstica? Sim, infelizmente era. A violência moral é uma violência doméstica, que é quando esse homem começa a falar sobre as questões de moralidade dessa mulher, a ofende, xinga, e não necessariamente ele agrediu fisicamente, mas também já é dito como uma violência doméstica. Isso avança para a violência patrimonial em muitos casos. Eu acredito que essa crescente também seja muito vinculada a isso, essa mulher ser uma dependente financeira desse cidadão. E aí entra a violência patrimonial. Seguindo uma escala, eu também enxergo uma violência sexual quando o homem entende que se essa mulher é casada com ele, ela tem a obrigatoriedade dos deveres sexuais. E a mulher, por sua vez, acredita que ela é obrigada também a ter relações sexuais com seu parceiro porque ela se casou. Então, se casou, tem que ser no momento em que o parceiro quer e não quando ambos querem. E isso não é verdadeiro. Não é assim que funciona. E isso também hoje é entendido como violência doméstica lá dentro da violência sexual, nesse quesito, nessa classificação de violência doméstica. A psicológica, por sua vez, também se confunde um pouco em relação à patrimonial, uma vez que o agressor, né, ele costuma agir nesse contexto de falar que a mulher não vai conseguir seguir. Se tiver filhos, então, né, eles conseguem atingir ainda mais essa mulher quando fala: você com tantos filhos, quem vai querer, como vai ser, enfim. E as mulheres acabam ficando meio que desacreditadas na continuidade da vida e se submetendo cada vez mais àquilo ali. Até que um dado momento avança, né? Se a gente for seguir essa classificação. É claro que tem gente que já vai diretamente para uma violência física, mas o que eu enxergo muito do que eu atendo aqui no escritório é nessa ordem. Até um dia que eles chegam lá a vias de fato, um agride o outro, ou um só agride, enfim, e aí chega na fatídica violência física e, em alguns casos, inclusive, no feminicídio.
Exatamente. E, Daniele, caso a mulher esteja aí sofrendo algumas violência psicológica, física, verbal, como que ela deve proceder para fazer a denúncia de forma segura?
Exatamente. Hoje nós temos um canal de atendimento nacional, que é o 180. Então, toda mulher que tenha ouvido hoje aqui na rádio, que sofre algum tipo de situação nesse sentido, que se identificou nesse caso, que não sabia, inclusive, que isso também era uma violência doméstica, ela precisa ligar para o 180. A partir desse atendimento, ela vai ser encaminhada para os órgãos responsáveis dentro dos seus estados, das suas cidades, vai receber todo o auxílio. Existe também uma previsão legal sobre o auxílio moradia para essa mulher, para retirar ela desse ambiente de violência, para acolhê-la em um lugar seguro, tanto ela quanto os filhos. Então, o Disque 180 hoje é um atendimento a nível nacional que tem a finalidade de receber essa mulher vítima de violência doméstica, acolher e prestar todo o atendimento jurídico e também social, obviamente, necessário a partir dali.
E, Daniele, qual papel tem a polícia, o Ministério Público e a Defensoria Pública nesses assuntos de violência doméstica?
Bom, hoje muitas delegacias têm um atendimento especializado para mulher vítima de violência doméstica. Algumas outras delegacias em cidades menores não têm. Porém, a delegacia deve receber essa mulher quando de noticiado um crime no contexto da violência doméstica num caráter de flagrante, ou nas delegacias em que tem um atendimento à mulher durante a semana, sem ser uma situação de flagrante, eles recebem essa vítima, acolhem, relatam tudo que ela vem sofrendo. Abre-se a partir dali, né, um inquérito policial, né, um registro de ocorrência que vai desencadear no inquérito policial. Imediatamente é perguntada essa mulher se ela necessita de medidas protetivas de urgência e já pode, a partir dali, sair com essas medidas protetivas de urgência. O Ministério Público, por sua vez, vai receber todo esse relato que vem da delegacia e vai ofertar uma denúncia para o juiz. Essa denúncia vai constar as seguintes situações: houve violência física, houve violência psicológica, houve violência sexual, patrimonial, moral, enfim. Qual era o contexto dessa violência? Qual é o crime por trás disso? Porque o que muita gente também ainda não entende é: essa primeira ida à delegacia, quando a mulher requer essa medida protetiva, já automaticamente ela consegue a medida protetiva ali. Só que, paralelo a isso, vai correr um processo onde vai se apurar se houve crime e quais crimes foram dentro desses que eu acabei de narrar, que são 5 das violências contra a mulher que são previstas na Lei Maria da Penha. Então, a delegacia, por sua vez, deve apurar. Ela deve seguir com essa tratativa inicial, que é questionar essa vítima se ela quer uma medida protetiva ou não. Na sequência, o Ministério Público vai receber também todo esse relatório do inquérito policial e vai oferecer uma denúncia para o juiz. Essa mulher, por sua vez, se ela não possuir condições financeiras de arcar com um advogado particular, ela vai ser encaminhada para a Defensoria Pública, que vai acolhê-la, recebê-la e prestar também todo o atendimento com todas essas orientações que eu passei de forma muito breve aqui, porém com essas orientações sobre um auxílio moradia, sobre sair desse ambiente de violência com seus filhos, que caso tenham, enfim, e toda essa ação penal que deve ser continuada contra esse agressor. Por vezes esse agressor é preso em flagrante ou em razão do descumprimento da medida protetiva que ela venha requerer, mas todos esses órgãos, eles estão hoje muito mais preparados, eu diria, para receber essa mulher vítima de violência. Então, a vítima de violência, em algumas cidades, por não ter também, talvez, a Defensoria Pública em si, e não ter também um órgão ali do Ministério Público mais ativamente, por estar em cidades um pouco maiores, ela deve procurar a delegacia. E a delegacia, por sua vez, vai fazer todo esse encaminhamento. Agora, também, ela pode ir diretamente à Defensoria Pública e pedir auxílio a um defensor público e também ao Ministério Público denunciar, porque como fiscal da lei, garantidor da lei de acordo com a Constituição Federal, ele também pode agir a partir dali.
E Daniele Taveira, para encerrarmos, deixa uma mensagem para os ouvintes sobre essa temática.
Olha, enquanto advogada criminalista, o que eu gostaria que efetivamente acontecesse era que a gente não tivesse mais esse tema para tratar. O que a sociedade precisa entender é que falta talvez um pouco de educação nesse sentido. Entender que os relacionamentos, eles podem chegar ao fim, as pessoas devem aceitar, ambos os lados devem entender o fim do relacionamento e não tratá-lo dessa forma. E as mulheres também que escutam a gente hoje, e a audiência aqui é muito grande, devem pensar o seguinte: existe uma vida após essa união. Então, não necessariamente a gente tá vivendo tempos modernos, né? Existe a possibilidade de sair, sim. Existe a possibilidade de ser acolhida, sim, pelos órgãos fiscalizadores, pelos órgãos que defendem as mulheres, e conseguir seguir essa caminhada. Por vezes, a mulher também não quer prejudicar, né, esse ex-companheiro, quer que ele siga a vida dele e ela quer seguir a dela. As medidas protetivas estão aí para isso. Então, muito embora a gente ainda tenha uma percepção de que a medida protetiva não resolve nada, a gente tem sim hoje um afunilamento, um aperfeiçoamento da legislação que vai proteger essa mulher. Então, mulher, não se cale, denuncie, saia desse ambiente, procure auxílio com quem pode e procure auxílio enquanto há tempo. E aos homens, aos agressores, saia também desse ciclo vicioso de agredir as mulheres, de entender que a mulher está numa posição subjugada e diminuída, porque hoje não se admite mais esse tipo de violência e a legislação está aí cada vez mais severa para punir pessoas que eventualmente cometam os crimes no âmbito da violência doméstica.
Então, Daniela, eu quero aqui agradecer a sua participação. A gente tratou aqui de um tema importantíssimo, né, Daniele? E que precisa ser debatido em todo o território nacional para tentar diminuir esses índices, para que eles não ocorram mais. E que você tenha uma ótima segunda-feira. Obrigado pela sua participação.
Uma ótima segunda-feira para todos, uma ótima semana. À disposição sempre. Bom dia a todos.